hoje vamos contar um caso bem misterioso de desaparecimento e que foi resolvido 10 anos depois. E eu adoro, já contei outros casos de desaparecimentos misteriosos, desses em parques nacionais dos Estados Unidos, e esse é mais um desses, mas esse foi resolvido recentemente, em 2020. Então eu achei bem legal para trazer para vocês. E esse caso também veio à minha mente por conta de um podcast que eu estou ouvindo, de um concorrente aí, que acho que tem muita gente ouvindo, que é bem bacana, que é o caso do desaparecimento do escoteiro do Marco Aurélio, né? Um caso que todo mundo deve conhecer. Tem diversos podcasts que falam dessa história. E sempre me vem à mente esse caso e mais alguns que eu vou citar. E uma coisa vai levando a outra, né? Esse caso aconteceu em Idaho. A Idaho também tá muito na mídia por conta lá do massacre. E aí eu falei, bom, tá na hora de contar essa história. Então hoje contaremos a história de Todd William Hofflander, que desapareceu em 27 de setembro de 2010, no condado de Idaho, nos Estados Unidos. E esse é o nosso Drink com Crime, que é um canal que contamos casos de crimes reais, mistérios, curiosidades, desaparecimentos, sempre acompanhado de bons drinks. Eu sou a Carla Moraes.
E eu sou a Juliana de Vizieis.
E esse episódio é patrocinado pelo Licor 43.
Yeah!
Uhul! E aqui no Drink com Crime, a gente sempre traz os melhores casos acompanhados de bons drinks. E hoje nós vamos passar uma receita muito especial, o carajillo.
Sabe aquele drink que tem a combinação perfeita? O gosto do licor 43 com o amargo do café é tudo de bom.
O quentinho do café congelado do licor 43. E para fazer o carajillo é muito simples, vocês vão precisar de cubos de gelo, 50 ml de licor 43 original e 50 ml de café curto e intenso.
Um drink super fácil de fazer e dá para beber em qualquer lugar, em qualquer situação. Licor 43, delicioso sozinho, perfeito com café.
Vocês sabem que aqui no Drinkzinho a gente adora um rolê investigativo e bons drinks. E que tal essa combinação perfeita no episódio de hoje? Lembrando, beba com moderação e o consumo é destinado a maiores de 18 anos. Então vamos pro caso de hoje, Ju?
Vamos, bora, que eu tô muito curiosa pra saber desse caso. Eu não li o roteiro, vai ser um react e eu tô bem curiosa.
Todd, na época, tinha 39 anos e era um aventureiro. Ele gostava de longas caminhadas e tinha o hábito de fazer trekking. Ele era um caminhante experiente e parecia estar bastante preparado para aquela viagem, para um local chamado Seven Devils, no Hell Canyon, que traduzindo para o português seria Sete Demônios no Canyon dos Infernos. Então, assim, o nome é bem sugestivo.
Lugar bom, né?
Bem peculiar, né? E ele faria ali com alguns amigos essa viagem para contemplar a natureza e também caçar alguns veados. Então, parte da viagem era para a prática de caça, que eu particularmente não apoio. Mas eles também iam ver algumas belas paisagens, sair um pouco da rotina, né? Então, o Todd e os seus amigos já estavam no seu quarto dia de viagem. Naquele dia que ele desapareceu, o objetivo era seguir até a cabana McAfee, que era um local onde muitos aventureiros iam passar a noite e depois também seguem a viagem. Então, essa área do Parque Nacional onde eles estavam é um terreno bastante acidentado, íngreme, com elevações que variam de 240 a 450 metros acima do nível do mar. Então, assim, tem muitas montanhas, muitas serras. E assim, direções muito curtas, você tá ali numa cota bem baixa, depois você tá lá no alto. E entre as áreas montanhosas também temos rios com corredeiras, canyons e muitos desfiladeiros. Também tem outras drenagens menores e algumas outras trilhas com diversos níveis de dificuldade. Então assim, lá tem caminhos desde iniciantes a trilhas para pessoas muito experientes. E naquele momento eles estavam numa trilha ali de nível médio a nível um pouco mais elevado, tá? E naquele momento eles estavam ali no meio de uma trilha, no topo dessa encosta. E além dos amigos, ele levou uma ainda mais especial, que é o verdadeiro amigo do homem, que é
o
cachorro, né?
O Doguinho.
Ele levou a sua labradora retriever preta, chamada Ruby, que acompanhou ele por toda a caminhada. Então foi no quarto dia, no dia 27 de setembro, que ele estava ali num ponto chamado McAfee Cow Camp, quando ele se separou de um amigo. E o Todd desapareceu, e já já vamos explicar um pouco mais dessa ocasião do seu desaparecimento. Mas antes eu vou deixar lá no nosso Instagram o mapa desse local e do trajeto, sendo o ponto que eles se separaram uma bolinha na cor verde. Em vermelho temos o trajeto que o Todd deveria fazer até o seu destino. E na cor azul temos o trajeto que o seu amigo Jeff fez. Bom, o Todd era um homem branco, de aparência atlética, alto, cabelos e olhos castanhos, e no dia do seu desaparecimento ele estava vestindo uma camiseta verde com um desenho branco na frente, calça jeans azul e um boné de beisebol azul. Ele também usava botas de caminhada tamanho 10 lá nos Estados Unidos, que aqui no Brasil seria equivalente a um 44, e uma aliança de ouro. E ele também tinha bigode, cavanhaque e 4 cicatrizes na orelha esquerda por conta de piercings que ele já tinha usado anteriormente. Ele também tinha cicatrizes na virilha e ao longo da coluna vertebral e na testa, na linha do cabelo. E é importante citar isso porque, apesar dele estar com boa saúde, ele já teve que passar por algumas cirurgias na coluna e até mesmo na cabeça. Assim, não temos muitos detalhes, mas pelo que eu pesquisei, das duas situações, ele teria se recuperado muito bem, mas ele tinha reclamado recentemente com a esposa de algumas dores no joelho com mais frequência. Mas isso é bem comum, principalmente quando a gente caminha longas horas com uma mala pesada nas costas, e a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas assim, todas as matérias que eu li sobre o caso falam que ele estava em boa forma, em boa saúde, mas acho que agora podemos dizer que isso pode ser contestável, né? Ele tem esse passado aí de algumas situações que ele teve que passar, aparentemente ele se recuperou, mas ele também tinha um joelhinho meio podre, né? Acho que muita gente tem, mas ele era um cara trilheiro, gostava de aventura e tudo mais. Ele também tinha diversas tatuagens e ele tinha a cabeça de Jesus e a palavra saves, que significa salva, né, em português, do lado direito do peito, uma caveira de búfalo do lado esquerdo do peito e o personagem do desenho Willy Coyote no bíceps direito e uma águia no bíceps esquerdo. Ele também tinha uma um pouco mais polêmica com a palavra Thug Life no seu abdômen, que em português significa vida de bandido. E ele também tinha a palavra King, que é rei, nas suas omoplatas, e também um pequeno círculo entre o polegar direito e o dedo indicador. Essas eram as tatuagens dele. E de acordo com alguns amigos, ele portava uma pistola e 5 munições. Era um revólver Magnum 44 personalizado, que era do seu pai, que era um policial rodoviário aposentado. Ele também tinha um isqueiro, 2 pacotes de arroz, ele tinha feijão vermelho, ele tinha 3 jarros de água, 2 latas de frango, chicletes e potes. Também tinha um saco de dormir vermelho bem brilhante, que aguentaria temperaturas negativas de até menos 10 graus Celsius. E com tudo isso na mochila, com estampa de camuflagem que ele carregava, é estimado que aquilo tudo pesava mais ou menos uns 20 quilos ou até mais. Mas ele não tinha nem um rádio e nem um celular. E a Ruby, a cachorrinha, também estava usando uma mochila para cachorros e coleira. Em algumas matérias falam que ela era da cor azul, outras falam que era da cor vermelha, tá? E naquele dia estava ele, né, o Todd, a Ruby, a cachorrinha, e um amigo, o Jeff. E eles estavam caminhando e em algum momento eles decidiram se separar e seguir caminhos diferentes pelo Hell's Canyon até um local chamado Rio Snake, que é um rio assim com bastante corredeiras, bem encaixado, como se fosse um canyon bem bonito, que eu vou colocar depois uma foto lá para os nossos ouvintes. E o Todd seguiria pela rota mais fácil junto com a Ruby e o amigo ia por uma outra rota e depois eles se encontrariam. Só que ele nunca chegou ao destino, ao ponto de encontro. Então ele nunca mais foi visto. Isso foi numa terça-feira, dia 27 de setembro de 2010. E quando o Todd não apareceu lá no local ao meio-dia do dia seguinte, no dia 28, né, de setembro de 2010, os seus amigos, que no seu caso era o Jeff e o pai dele também estava junto, resolveram procurar por ele. Os amigos também dormiram na noite anterior ali naquela cabana, onde era o ponto de encontro, e fizeram algumas buscas por conta própria antes de alertarem as autoridades. E um pouco depois, naquele mesmo dia, já começaram uma busca de operação e resgate. Em seguida, começaram as buscas oficiais por meio terrestre, com a ajuda de cães farejadores, e até mesmo um helicóptero foi chamado e participou ativamente das buscas. Bom, além disso, além das equipes de busca e resgate, até pessoas de outros condados se juntaram à operação. O Jeff e o seu pai tinham um barco, eles usaram um barco para fazer buscas ali pelo rio e também por terra, e também haviam buscas a cavalo. Então, assim, até mesmo aqueles detectores de calor, né, que capturam imagens térmicas, foram usados. Então, toda a tecnologia disponível foi usada para tentar encontrar o Todd. Mas, apesar de uma extensa busca, nenhum sinal apareceu. Então, estavam desaparecidos o Todd e a sua cachorrinha, a Ruby. Uma cachorrinha não, uma cachorrona, que é uma labradora linda, preta, super bonita. Até que aparece a primeira pista. E agora eu vou ler uma postagem de um fórum, de um perfil chamado New Boots of Idaho. É assim, abre aspas. Um dia eu parei para almoçar com meu marido num ponto usado por caçadores e avistei um cachorro preto. Ele não parava de latir porque a gente também estava com o nosso outro cão, que é um mini Dachshund, que também latia para ele. O meu marido, na hora, pensou em se afastar do cão, achando que ele era um animal selvagem, um cachorro que estava ali meio doente. Mas eu logo reconheci o cachorro, porque eu já tinha visto ele antes num panfleto. Eu tentei chegar mais perto do cachorro, mas ele se afastava, mas depois ele voltava, mas ele não se deixava pegar. Aí eu tive uma ideia, a ideia de ligar para o hotel, o Best Western, onde eu havia visto esse cartaz, e perguntar o nome do cachorro, do Todd, né? Ela tinha visto esses cartazes, mas não lembrava o nome do cachorro. E quando ela falou com o gerente lá, ele falou. Então, quando ela chamou a cachorrinha de Ruby, ela imediatamente pulou na caminhonete, assustou ela, ficou... e aí ficaram juntos, ela deu comida para o cachorro, aí descobriu que era uma cachorrinha fêmea, a Ruby, deu água. E quando a chamaram novamente de Ruby, ela veio saltitando com o rabinho entre as pernas, mas feliz. Então a moça acariciou a cachorra e perguntou, onde está o Todd? E na hora a cachorrinha ficou muito animada, dançou ao redor, ficou pulando ali nos ombros dela, lambendo o seu rosto. Então assim, a cachorra realmente parece estar muito feliz de ser encontrada e quando ouviu o nome do Todd ficou ainda mais feliz. Então essa moça que encontrou ela, disse que foi muito emocional, né? Eles tentaram chamar o Todd por muitas vezes ali no redor onde eles encontraram a cachorrinha. E mais tarde ela com o marido também fizeram uma exploração ali na área para ver se achavam o Todd, mas sem sucesso. E um outro casal que estava ali no local se ofereceu para levar a cachorrinha Ruby até o xerife e eles o fizeram. E a cachorrinha não estava usando nenhuma mochila de cachorro ou coleira quando ela foi achada. O que é estranho, já que no dia que ela desapareceu, ela usava esses dois itens. E eu vou aproveitar e vou postar também lá no Instagram uma foto da Ruby, dessa cachorrinha, que é uma belezinha, para vocês verem. Bom, a Ruby foi encontrada numa área ali, de uma área de floresta, próxima a uma estrada, onde as pessoas paravam para comer. E isso foi alguns dias depois do sumiço do Todd. E ela estava em boas condições, não aparecia estar machucada, nem muito magra, nem nada disso. Isso foi no dia 15 de outubro, ou seja, 18 dias depois do desaparecimento do Todd. É um intervalo bem considerável, né, até ela ser encontrada.
Como ela sobreviveu, né?
E a Ruby foi encontrada no quilômetro 15 da Seven Devils Road, do lado oposto da Cordilheira dos Sete Demônios, onde o Todd foi visto pela última vez. E durante as buscas, eles foram muito espertos, então eles tentaram fazer com que a cachorrinha levasse eles até o Todd, mas sem sucesso. E depois que o cachorro foi encontrado, os pesquisadores vasculharam ali toda a área próxima, mas não encontraram nada. E a família do Todd confirmou que aquela era mesmo a Ruby, a cachorrinha dele. E sobre o local que o cachorro foi encontrado, tudo parece bem intrigante, sabe, Juliana? Porque o local, ele era bastante distante e do lado oposto da cordilheira. Eu vou deixar lá no nosso Instagram uma foto para as pessoas verem, mas dá uma olhadinha, Ju, nessa foto.
Engraçado como essa cachorrinha sobreviveu, né, na floresta, assim, como se ela se alimentou, como ela conseguiu sobreviver.
Sim.
Engraçado que ela não tá magrinha, né, porque não tá assim magrela.
Não, ela tá super bem de saúde, bem gordinha. Uhum. Pra uma cachorra que ficou aí 18 dias, né? Ou perdida, ou com alguém. Essa, a gente tem que pensar se ela poderia estar acompanhada de alguém também. Vamos falar das teorias. Mas ela foi encontrada em excelente estado. E aí vocês vão olhar depois lá no mapinha. Eu coloquei um desenho de um barquinho, que daqui a pouco eu vou explicar porque que tem um barco. Uma cabana, um desenho de dois alpinistas e onde a cachorrinha Ruby foi encontrada. Então, é o ponto de onde eles se separaram, o ponto da cabana onde seria o ponto de encontro e onde tem o barquinho. Depois eu vou explicar com calma para vocês entenderem.
Posso contar uma história paralela rapidinho? Aqui em casa, a gente tem uma cadela chamada Tigela. É uma fox paulistinha. Alguns anos atrás, a Tigela se perdeu e ficou 2 semanas perdidas. Perdida. Aí, quando a gente a encontrou, ela foi encontrada na prefeitura da cidade, e ela já estava indo morar em outra cidade, mas ela estava super magra.
Caramba!
Sabe? Super magra, porque eu acho que ela... Fox Palestina parece um vira-latinha, né? Então, acho que ela ficou na rua, e ela voltou, assim, faltando dente, bem magrinha.
Caramba!
E essa cachorrinha, ela parece realmente estar bem, né?
Sim!
E imagina que ela estava na floresta, porque pelo menos assim, um cachorro na cidade ainda come lixo, cata resto de comida de lixo. Agora, um cachorro na floresta, gente, como esse cachorro sobreviveu? Como esse cachorro se alimentou?
Sim, né? Ela estava em excelente estado, sem nenhum machucado, sem nada. E vocês vão ver a foto depois da cachorrinha e desse mapa lá no nosso Instagram.
Porque, assim, a Tigela voltou muito magra, voltou muito mal e dá pra acreditar que esse cachorro ficou 18 dias.
Pois é.
Voltou tão bem.
E lá no mapinha, vocês vão ver depois, lá no nosso Instagram, o local onde ela foi encontrada fica mais ou menos uns 8 quilômetros em linha reta de onde ele foi visto ali pela última vez. E se a gente for seguir pela trilha mais usual, daria mais ou menos uns 10 quilômetros de caminhada, né? Porque a trilha acaba sendo mais longa do que, claro, em linha reta, né? Bom, e as buscas pelo Todd seguiram mais alguns dias, né? Seguiram oficialmente até o dia 19 de outubro. 4 dias depois da Ruby aparecer, eles retomaram um pouco a busca, mas depois foram encerradas, né? Na verdade, as buscas já estavam meio paradas, né? Até que, de repente, a cachorrinha apareceu e eles retomaram, mas só durante mais esses 4 dias. Mas claro que a família não abandonou, a família seguia as buscas ali por mais algum tempo, ainda com esperanças de encontrá-lo. Mas acho que essa altura, encontrar ele com vida ficava cada vez menos provável. Então, eu cheguei a citar, né, mas não falei com muitos detalhes, mas o Todd, ele era casado com uma moça chamada Julie e tinha 2 filhos e morava na cidade de Lucille, em Idaho. E a esposa do Todd acha que ele se separou ali do amigo porque o Todd, como eu falei, ele tinha um joelho meio ruim. Então, às vezes, ele deixava ele de fazer uns trechos mais íngremes, né? E indo direto para um local mais plano, mais tranquilo, que seria ali o ponto de encontro lá no rio, mas que algo no caminho aconteceu e ele nunca chegou lá. Isso foi também o que disse os colegas. Na verdade, o Jeff, que era a pessoa que estava com ele, falou que foi exatamente isso, que o joelho do Todd não estava muito bom e que naquele dia ele ia fazer um caminho mais fácil. Então, eles marcaram um ponto de encontro e aí eles teriam que se encontrar lá naquele momento. O amigo disse que achava que o Todd estava bem, que ele era capaz de sobreviver sozinho, que ele estava com a Ruby, que ele estava com tudo que ele precisava. E ele chegaria em segurança lá no ponto de encontro, caso contrário, o amigo não teria deixado ele sozinho. Agora eu vou explicar alguns detalhes, mais detalhes, sobre o que se sabe do último avistamento do Todd por esse amigo. Né, eu coloquei lá no nosso Instagram o caminho que o amigo do Todd fez, né, que o Jeff fez até o rio, e o trajeto que o Todd deveria ter feito até a outra porção do rio, onde fica uma cabana, né? Na verdade, os amigos eles chegariam no mesmo rio, só que o Jeff, o amigo, ia chegar numa parte mais amontante, numa parte do rio onde o pessoal tem muito barco e tudo mais. Lá ele ia encontrar o seu pai, o Steve, que ele tem um barco, um dessas voadeiras, que é aqueles jet boats, e eles iam descer o rio no barco até o local onde o Todd estaria, que é uma cabana de onde o pessoal acampa e tudo mais. Então, estava tudo combinado, que eles iam se encontrar lá. E enquanto eles não chegavam, ele ia poder deitar ali na cabana, descansar, até eles se reencontrarem. Mas a esposa acha que o marido começou a caminhar em direção a esse local, ponto de encontro, mas viu que o caminho não estava muito bom e que ele possivelmente procurou, por conta própria, ali, um trajeto melhor, por causa do seu joelho, que devia estar doendo. E isso ela fala porque fizeram várias trilhas, buscas na trilha, né, que seria a trilha que ele deveria fazer, das proximidades, e nada foi encontrado, nada foi encontrado desde então. Então os anos foram passando, as buscas eram cada vez menos frequentes e quase sempre feita ali de forma independente pela própria família, até que 10 anos depois temos uma reviravolta. Foi num domingo, no dia 26 de abril de 2020, quando o gabinete do xerife do condado de Idaho e o coroner lá do condado de Idaho foram notificados que um caçador encontrou o que parecia ser restos mortais, né? Restos de um crânio humano, acima de um local chamado Bernard Creek, que é uma drenagem, é um riozinho, que fica numa via paralela ao caminho original que ele deveria seguir. O caçador também localizou vários outros itens na área, incluindo uma mochila contendo equipamentos de camping e uma câmera digital. E tudo que estava lá, assim, os equipamentos, as roupas, tudo parecia em bom estado, sem sinal, por exemplo, de ataque de animais, mas não foram encontrados dois itens muito importantes e relevantes, que são as suas botas, não estavam lá, e nem a sua arma. Mas o coldre, onde a arma deveria estar, foi encontrado sem a arma. E quem encontrou esses itens pegou, né, a câmera de fotográfica que encontrou lá, levou até o xerife e lá haviam fotos do Todd nesse cartão SD que confirmava que aquilo tudo provavelmente era dele mesmo. Bom, eles fizeram uma campanha ali para até o local com vários funcionários do gabinete do xerife do condado de Idaho. Eles foram ali desse barco a jato, né, dessa voadeira ali até a foz do Bernard Creek. Depois eles caminharam mais ou menos 1,6 quilômetros, onde encontraram essa parte de crânio humano. Também encontraram outros restos de esqueleto, nada completo, apenas pedaços. E as autoridades policiais também encontraram equipamentos de caça e uma mochila que a esposa de Todd depois identificou positivamente como pertencente ao marido. E o local onde os restos mortais estavam era bem intrigante, porque era um ponto na direção oposta, onde ele deveria ir para encontrar os amigos na cabana, num ponto mais alto de onde ele foi visto pela última vez. Então ele subiu ao invés de descer. E isso estava a mais de um quilômetro e meio. E pelo que eu vi da topografia lá, Ju, parece um terreno bem difícil, assim, e eu não consigo imaginar um motivo para ele fazer esse trajeto ali com o joelho ruim, como ele parecia estar. E ele foi encontrado num local afastado, que era plano. Então, assim, nada indicava, por exemplo, que ele caiu de um barranco, que caiu e se machucou. Ele estava num local, assim, tipo, arborizado, com bastante mata. E lá encontraram os itens dele, esses restos mortais.
Sim, ele se desviou do caminho previsto, né?
Sim, exatamente. Os policiais conseguiram recuperar as fotos, como eu falei, tinham fotos com ele, mas eram só imagens antigas, não tinham fotos daquela viagem. Parece que o cartão estava lotado com a capacidade máxima ali quando ele levou para a viagem, então não tinha fotos recentes. Mas tudo que foi encontrado lá indicavam que aquilo realmente eram os restos mortais do Todd, mas, claro, levaram os ossos para avaliação, teste de DNA. E 10 meses depois, no final de janeiro de 2021, eles foram identificados positivamente como sendo do Todd Hofflander, né? Inclusive, o FBI participou aí desse trabalho fazendo as análises de DNA. E agora, claro, né? Vamos às teorias, porque nunca foi liberada a causa-morte oficial, claro. E a gente quer saber, por exemplo, o que pode ter acontecido com o Todd, né? Ele pode ter tropeçado por causa da sua lesão, pode ser que ele se perdeu e ele estava muito longe dos amigos, pode ser que os amigos estavam de alguma forma envolvidos no seu desaparecimento, a gente vai falar um pouco dessas ideias. Embora a cachorrinha tenha sido encontrada viva, ela se separou do Todd, e isso acaba sendo um pouco polêmico para as pessoas que gostam desse caso, porque geralmente os cães são muito fiéis e eles nunca deixariam o seu colega, o seu dono, né? Mesmo se ele tivesse morto, sabe? Eles são muito fiéis. Então, assim, tudo é meio complicado assim quando se pensa na teoria desses casos. E ele pode simplesmente ter morrido de forma natural, claro, né? Então, a primeira coisa que se fala, talvez, será que ele pode ter morrido de hipotermia, né? Porque é uma região montanhosa e tudo mais. Mas a gente sabe que ele tinha um saco de dormir bom. Mas mesmo assim, pode ser que ele tenha chovido, ele pode ter se molhado. Pode ser que isso tenha abaixado a temperatura do corpo dele. Ele também usava uma calça jeans, que pode fazer, que não é o ideal para esse tipo de situação, porque ela não seca muito rápido. Isso também pode ser um fator relevante, né, da possível causa da morte. Assim, quando ele sumiu, foi no mês de outubro, as temperaturas eram bem amenas durante o dia, mas de noite podia ficar assim até uns 10 graus Celsius positivos, nada de temperatura negativa era esperada naquela época do ano. Mas também não tem como a gente descartar totalmente a hipótese de hipotermia. Mas também não me parece provável, sabe, Ju?
Eu acho que pode ser provável, não sei. Acho que é uma possibilidade, sim. Eu tô lembrando daquele caso que a gente fez, o incidente de Carmadaban.
Sim.
Que foram, todas as vítimas foram, a causa oficial é a hipotermia.
Uhum. Às vezes a pessoa se sente, eu ia comentar justamente disso, às vezes a pessoa se sente muito assim, nossa, eu sou muito experiente, eu tô muito preparada, então tudo bem, vai dar tudo certo. Só que os elementos da natureza podem ser imprevisíveis, né?
Sim. Ele pode também ter passado mal, e aí não ter conseguido se movimentar, e ficou muito tempo parado. Foi até a teoria do caso do Carmadaban, que eles teriam sofrido algum tipo de incidente, caído na neve e morrido de hipotermia.
Uhum.
Isso também é uma possibilidade, ele passa mal e cai.
Sim, mas assim, tudo também, nesse caso do Todd, envolve a questão, por que que ele saiu da trilha, né?
Será que ele não se perdeu? À noite, assim, ele não se perdeu da trilha?
Era esperado que ele chegasse durante o dia, no mesmo dia, sabe? Não estava muito distante, ele chegaria a tempo, estava tudo planejado para os amigos irem até lá o local de barco, voltarem, encontrarem ele na cabana, assim, não estava muito longe, estava no período certo, mas de alguma forma ele saiu dessa trilha, né? Então, uma das teorias é que o joelho dele estava muito ruim, né? E geralmente descer é pior do que subir, para quem está com o joelho ruim.
Uhum.
E aí ele acabou pensando dessa forma, subiu um pouco mais, e depois acabou descendo por outro caminho, que nesse caso era o Bernard Creek.
Será, Carla, que o joelho dele não piorou muito, uhum, até por causa da temperatura? Aí ele não conseguiu assim se mover mais.
Uhum.
E por ele ter não conseguiu montar a barraca adequadamente e por ficar parado, né? Porque quando você tá na trilha, se você tá em movimento, você gera calor.
Uhum.
Quando você para, é mais provável que você tenha hipotermia.
Uhum.
Então, será que ele não teve algum problema no joelho que dificultou a mobilidade dele e aí ele teve hipotermia? Pode ter sido.
Essa sua teoria é bem interessante, ainda vou falar um pouco mais, mas eu vou deixar as fotos lá no nosso Instagram, como os itens dele foram encontrados, tá? A mochila dele estava fechada, o saco de dormir dele e o colchonete estavam fechados, isso é muito interessante, estava enroladinho, você vai ver a foto. Tá, dá uma olhadinha na foto.
Os itens foram encontrados junto com o corpo 10 anos depois ou na época do desaparecimento?
Junto com o corpo, 10 anos depois. E estavam em perfeito estado. Dá uma olhadinha aí na mochila, a mala fechada, o saco de dormir fechado. Dentro da mala tinham diversos itens, que eu não vou colocar a foto, mas tinha tipo copo, tinha restos de comida, tinha muitas coisas, né? Tinha a câmera fotográfica dele, que tava com o cartão funcionando.
Esse lugar era muito isolado, porque 10 anos e ninguém viu isso. Era realmente, então, ou devia ser muito isolado, né?
Eu vou falar já já, mas não era muito isolado, sabe? É, eu acho que foi um pouco de negligência das buscas, que a gente vai depois dar alguns detalhes, mas muita coisa foi negligenciada, sabe, Juliana? Vou te dar um exemplo. Ele havia sido encontrado, eu vou colocar entre muitas aspas, por pessoas que estavam fazendo radiestesia na região, ali perto de Bernard Creek, justamente onde o corpo foi encontrado. Você sabe o que é radiestesia, Juliana?
Não, não sei não. Não? Eu já ia te perguntar.
De acordo com o Wikipedia, radiestesia ou radiostesia é um tipo de adivinhação empregada para tentar encontrar objetos, seres vivos ou elementos da natureza como água, minérios, pedras preciosas e outros, sem o uso de equipamentos científicos. Na verdade, envolve uso de bastões ou galhos em Y, ou até mesmo pêndulos. E as pessoas vão com aqueles dois pauzinhos, aí eles se cruzam e falam, ah, aqui tem água, aqui tem minério, e coisas desse gênero, né? Eu não sei te explicar, porque não tem muita ciência por trás. Na verdade, a radiestesia é uma pseudociência, tá, Ju? Então, algumas pessoas que fazem esse tipo de radiestesia confidenciaram alguém chamado Tom Lindsay, e esse Tom Lindsay foi até a polícia com essa informação. Isso foi no dia 6 de outubro, tá? Ele ainda deu informações muito mais específicas, dizendo que aquelas pessoas disseram que ele estava vivo e que ele estava na trilha de Bernard Creek, que é a paralela à trilha que ele deveria seguir. E eles ainda falaram assim, ó: olhando para Bernard Creek do Rio Snake, Todd estaria na primeira bifurcação à direita, na seção PB38. Fecha aspas. Então, essas são informações oficiais ali da investigação do caso, que foram compiladas num canal que se chama The Missing Enigma, lá no YouTube. Eu peguei de lá essa frase. E lá eles apresentam vários documentos oficiais desse caso. Mas, assim, não fica claro o dia que essa informação veio à tona, né, desses radiestesistas que disseram que ele estaria lá, né, porque essa pessoa chamada Tom Lindsay só reportou isso à polícia 9 dias depois do desaparecimento, né. Mas, curiosamente, o local que o corpo foi encontrado era muito próximo dessa bifurcação que ele indicou, e suponhamos que ele estava realmente vivo na época, como esses radiestesistas afirmam, ele poderia ter caminhado mais um pouquinho, alguns metros, onde esse local, que é onde o corpo, os restos mortais foram encontrados. Era bem pertinho mesmo. Mas esses radiestesistas, eles não falam se eles viram o Todd, né? Na verdade, eles teriam previsto ali com suas varinhas mágicas. E, assim, lendo o relatório, parece que eles realmente tiveram essa sensação, essa visão, essa informação aí com essas varinhas e acabaram por estar certo, né? Essa informação ela foi ignorada pela polícia, assim, eles não avançaram as buscas até essa região. Mas, assim, além desses radiestesistas, tiveram até mesmo videntes que disseram que até a esposa contratou um vidente, pagou, acho que foi $500, e diziam, ah, o corpo está em tal lugar. E a polícia foi atrás desse lugar onde o vidente falou, mas o corpo não estava lá. E depois, quando foi encontrado, não era nem nada próximo onde os videntes disseram. Então, nesse caso, ponto para os radiestesistas, que são realmente, eles estavam muito próximos.
Carla, me tira uma dúvida dessa linha do tempo. 10 anos antes, os radiestesistas conseguiram essa informação, e aí 10 anos depois a polícia foi verificar no local, é isso?
Não. Na verdade, foi assim. Quando ele desapareceu, nesse dia, ele desapareceu no dia 27 de setembro. No dia 6 de outubro, esse Tom Lindsay foi lá na polícia e falou, uns radiestesistas me falaram que ele estava nessa bifurcação tal, 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 entendeu? Mas a polícia nunca foi atrás. E eles ainda disseram que ele estava vivo nessa época. Então, ou seja, se a polícia tivesse levado isso a sério, não sei se tem como levar a sério uma informação dessa, eles talvez tivessem achado. Mas, assim, eles não levaram a sério o que o radiestesista falou, mas levaram a sério o que um vidente falou e fizeram as buscas, né?
E esses radiestesistas, no caso, eles trabalham localmente, eles não preveem. Eles estão no espaço, pelo que eu entendi, fazendo a análise com os bastões. Então, se eles previram isso, eles foram lá. Eles estiveram no local.
Sim, mas eles não tiveram com o Todd. Eles não viram o Todd. Eles foram lá com os bastãozinhos e disseram, ó, o bastãozinho tá apontando que ele tá ali, ó, tá? Então vai lá buscar, vai lá... Só que assim, a gente não sabe até que ponto essa história do radiestesista é verdade. A gente não sabe até que ponto esse cara chamado Tom Lindsay tá falando a verdade. Se ele inventou essa história do radiestesista, porque isso nunca foi muito a fundo, sabe? Só agora que depois encontraram o corpo dele, e é que aí quando foram ver que o local era realmente o local que os radiestesistas apontaram, que eles falaram, a gente devia ter olhado isso, sabe? Mas assim... Até existe uma teoria, será que esse Tom Lindsay foi que matou ele, inventou essa história de radiestesista? Ou os radiestesistas mataram ele? Então, assim...
Pois é, ou tiveram uma informação privilegiada.
É, por isso que esse caso é muito comentado no Reddit, na internet, por conta dessas particularidades, né? Porque, assim, pode ser uma morte banal, mas pode ser tantas outras coisas, né? Então, eu achei interessante trazer isso para vocês. Esse caso foi um pouco negligenciado... Porque vou te dar um exemplo. Na mesma época que essa história aí dos radiestesistas e também dos videntes apareceu, uma pessoa disse que viu uma carcaça de um cachorro flutuando no rio Snake. Eles falaram que era um cachorro bem magro, que estava ali, que a pessoa conseguiu até fotografar, mas não foi possível identificar. E hoje a gente sabe que não era a Ruby, porque a Ruby foi encontrada, mas nem isso eles foram atrás, sabe? Então, assim, não houve uma investigação... de diversas coisas que foram ali colocadas como pistas, né? Assim, tudo isso é bem curioso, essa história do radiestesista, essa história aí do que poderia ter acontecido com ele, mas, assim, mesmo sendo uma morte acidental ali pelos elementos da natureza, achei bem curioso esse caso aqui para trazer para o drinkzinho, mesmo existindo a possibilidade de não ser um crime, mas também existe a possibilidade de ser, né? E eu não gosto muito dessa teoria que eu vou falar aqui agora, mas é uma teoria muito levantada na mídia, e como eu achei num outro podcast que falou bastante sobre isso, eu vou trazer aqui para vocês, tá? Seria sobre as tatuagens dele. É, eu vou deixar muito claro que eu não acredito nisso, que não tem nada que me faça pensar isso, mas ele tem aquela tatuagem de Thug Life, vida bandida. E nesse podcast, que é o Locations Unknown, eles especulam que ele poderia estar envolvido com gangue ou algo assim. Eu ainda vou avançar um pouco mais nessa teoria, tem mais coisas que sobre a vida pessoal dele que eu quero trazer. Mas eu vou falar o que os membros da família acham. Existem membros que acham que ele foi morto pelo amigo, pelo Jeff, seja de forma acidental ou não. Pode ser que ele estava caçando, estavam caçando, que ele deu um tiro. Ou pode ser que foi de forma proposital, né? Então, assim, os familiares acham que o Jeff tem alguma coisa a ver com a morte dele. Eu achei um comentário no YouTube de um nickname chamado Autumn 72, que diz assim: o Todd era meu primo, aquilo foi uma emboscada, mas ele não era de nenhuma gangue ou nada assim. Ainda procuramos por respostas que provavelmente nunca virão. Então, sim, parece que o mataram e escaparam impunes. Eu sempre soube no meu íntimo que ele foi assassinado. O porquê ainda permanece desconhecido. Bom, a esposa do Todd, a Julie, disse que a relação entre ele e o Jeff era meio estranha. O amigo vivia sempre chamando ele para essas viagens de caça, mas nunca dava certo, sabe? Ele chamava, convidava, o Todd ficava super ansioso, se preparava, aí ele sumia. Ele combinava tudo, aí do nada ele falava assim, olha, Todd, adivinha onde eu tô? Tô aqui caçando em tal lugar, sabe? Ele convidou o cara, mas quando ele fala, o cara já tá lá, então... No final, o Todd nunca ia, né? E o Jeff e o pai acabaram sendo investigados, né? O Jeff, inclusive, fez um teste de polígrafo e ele não passou no teste de polígrafo. Claro que tem todas as polêmicas sobre o teste de polígrafo e tudo mais, Mas assim, ao ser confrontado por que ele não passou no teste, ele ficou muito bravo. Ele falou assim, ah, essa máquina deve estar quebrada, porque eu estou falando toda a verdade. E na hora que ele estava dando o depoimento, o pai do Jeff, o Steve, entrou na sala indignado, dizendo assim, por que vocês estão achando que meu filho é suspeito? A gente está ajudando nas buscas, a gente que chamou a polícia, a gente passou semanas ajudando nas buscas, a gente levou o meu barco para ajudar nas buscas. Então, assim, o pai ficou indignado. Então, assim, muita gente acha que essa cena toda também pode ser um pouco comprometedora. O Jeff ainda afirma que ele tinha fotos na câmera dele, confirmando toda a história, que estava tudo bem com ele, com o Jeff, que eles tinham fotos juntos, que eles não estavam brigando, mas que depois eles se separaram, ele não mais viu, mas que ele não teria nada a ver, nem acobertado a morte do amigo. Ele disse que não sabia de nada.
Sabe algo que eu achei muito suspeito desse Jeff? O fato dele ter se separado e feito uma trilha separada, sendo que o amigo estava com problema no joelho. Sim. Porque trilha a gente não se separa, principalmente se tem alguém machucado. Se eu estou fazendo uma trilha com a Carla e eu me machuco, aí a Carla, não faz o seguinte, você vai por esse caminho que eu vou pelo outro, porque você está machucado? Não, você vai pelo caminho mais fácil junto com seu amigo que está machucado.
Sim, isso é uma crítica muito importante. Eu concordo com você. Eu acho que a gente não deve se separar. Eu acho que a gente deve levar rádio, a gente deve levar celular, a gente deve se comunicar, mas eles tiveram essa atitude e pelo aparentemente nenhum outro achou que estava sendo errada, né?
Mas pode ser uma mentira, né?
Pode
do Jeff.
Ser.
Caso realmente tenha acontecido ou um acidente ou um homicídio, ele pode ter dito que eles se separaram. Porque isso não é muito habitual. Sendo uma pessoa estando machucada, como é que o seu parceiro vai te deixar?
Sim. E assim, ainda tem mais algumas coisas sobre a relação pessoal do Todd e do Jeff, assim, que levanta algumas bandeirinhas vermelhas, sabe? A esposa do Todd, a Julie, falou um pouco mais da vida pessoal deles e também de como ela conheceu, eles conheceram o Jeff. Mas assim, eu vou voltar um pouquinho antes no tempo, vou falar sobre a vida do Todd e da Julie. Eles se casaram em 29 de novembro de 1998 e tiveram dois filhos, e o Todd também tinha servido a Marinha. E sobre o passado do Todd, ele também teve uns probleminhas com a justiça. Uma época ele estava muito endividado e ele roubou um entregador de pizza. Ele foi julgado e condenado a 7 anos de prisão no Wyoming. Isso o Todd, que desapareceu, tá? Inclusive, esse fato dele ser todo tatuado, assim, muita gente atrela o fato dele ter ficado um tempo no sistema prisional. Isso não sou eu que estou falando, isso é o que eu li na internet, tá? Depois o Todd se mudou para o Idaho, que é onde tudo aconteceu. Ele e a esposa compraram uma cafeteria, que chamaram de T&J Coffee Shop, que seriam as iniciais dele, né? Julie, Todd, T e J. E aí, nessa época, foi que eles conheceram o Jeff, quando eles estavam, na verdade, vendendo essa cafeteria. E o Todd queria montar um negócio de guia de turismo, na verdade, de guia de pesca. E aí, o Jeff e o Todd seriam meio que sócios de negócio. Só que o pai do Jeff, o Steve, ele prometeu vender um barco pro Todd, para começar o negócio dele, por 20 mil dólares. Só que depois, na hora de vender, ele falou, não vendo por menos de 30 mil. E aí a situação ficou bem chata entre eles, o negócio não foi para frente, então foi mais ou menos assim que eles se conheceram. A Julie também falou muito mal do Jeff, falou que ele batia nos seus cachorros, que ele tratava os cachorros apenas como ferramentas ali durante a caça. Isso não causava uma boa impressão a ela, claro, até porque o Todd, ele tratava muito bem da Ruby, ela era aquela parceirona, aquela cachorrinha bonita, bem tratada e tudo mais, né? Tudo isso para explicar essa relação entre eles, assim, sobre as declarações que a Julie fez. Ainda tem outras teorias, né? A gente falou que o Todd pode ter morrido por diversas causas, pode ter sido animais no local, pode ter sido uma cobra, pode ser um ataque de um animal maior. Mas, assim, nunca encontraram nada ali que pudesse comprovar isso também. Mas agora eu vou falar a minha teoria. Porque tem muitas lacunas nesse caso, sabe, Ju? Por mais que você fale assim, foi uma coisa simples, mas eu acho que tem uns gaps ali na história que eu vou explicar agora direitinho. Eu acho que ele realmente se perdeu, tentando ali encontrar esse ponto ali de outra forma. Mas os dias foram se passando, ele acabou ficando ali pela mata, e eu acho que de alguma forma ele morreu, tipo, de forma natural. Pode ter sido um infarto, algo assim, algo bem simples, sabe? Só que isso teria sido alguns dias depois, tá? É, isso não explica como teria desaparecido as suas botas e principalmente a sua arma. Aí eu vou explicar. Eu acho que as botas pode ter sido algum animal que levou ali quando ele já tinha morrido, né? Mas mesmo assim é muito estranho que tenha sido as duas botas, mas isso aconteceu. E como eu falei, eu acho que ele pode ter morrido de forma natural, porque ele não tentou também alertar que ele estava perdido, sabe? Vou te dar um exemplo, ele tinha uma câmera, ele poderia ter gravado um vídeo, falar, ó, tô aqui perdido, vocês vão encontrar esse vídeo. Feito alguma coisa, sabe? E não tinha nada. Ele poderia ter se despedido da família, por exemplo, se ele estivesse morrendo de hipotermia, de fome, né? Então, por isso que eu não acho que a causa da morte foi algo assim, que levou tempo, né? Vocês vão ver lá, quando vocês entrarem no Instagram, que vocês vão ver a foto do colchonete enroladinho, preso na mala, tudo ali no meio de uma mata, e que ele não havia, por exemplo, montado acampamento ali, mas ali era um bom lugar para um acampamento, tinha um riozinho ali perto, tinha uma água. Então, assim, pode ser que ele estava procurando um bom lugar para se estabelecer, não sabemos. Mas aí vem uma possível explicação para ele estar sem a sua arma, que agora eu vou explicar para vocês. Supondo que ele estava ali, realmente perdido, e ele ouviu o som dos helicópteros, os cachorros, os policiais, a equipe de busca chamando por ele. Eu acho que ele se livrou dessa arma por algum motivo, sabe? Por quê? Ele era um ex-presidiário, preso justamente por roubo à mão armada. Então, eu acredito que ele não podia estar portando uma arma naquele momento, sabe? E pode ser que ele simplesmente jogou fora ou escondeu essa arma, né? É. E pode até ser que alguém também depois encontrou essa arma, levou, não sabemos, né? Ou que alguém viu aquela mochila abandonada e também não viu os ossos, que estava escondido ali no meio do mato, pegou só aquela arma... Tem várias explicações para a arma ter desaparecido, mas essa é a minha teoria, que eu acho que ele descartou. E que depois algo aconteceu, ele morreu e ele nunca foi encontrado. Essa é a minha teoria. É, eu acho que tem muitas coisas erradas, aí, tipo o fato dele não ter um celular, dele não ter um rádio comunicador. Tudo isso facilitou para esse desfecho dele não ter sido encontrado, porque é uma coisa bem banal. E tem sempre teorias malucas ligadas a esse caso, né? Assim, tipo, de ser o pé grande, um Sasquatch, Bigfoot, como eles chamam lá, como quiserem chamar, né?
Os ventos catabáticos.
Oi?
Né? That Love Fest, né? Os ventos catabáticos.
Ventos catabáticos.
Né?
É, tem muitas coisas. Bom, pode ter sido um raio, ó, pensar coisas. Tem tantas formas de morrer, né?
Sim, poderia ter sido por um raio, verdade.
Agora sim, vamos falar das buscas. Das buscas, tem muitos erros nessas buscas, porque assim, a rota que ele estava fazendo lá onde o corpo dele realmente foi encontrado, Bernard Creek, tem apenas 3 quilômetros de extensão. Do começo ao fim dessa rota, tem 3 quilômetros. E ele estava apenas 70 metros dessa trilha principal do Bernard Creek, e é muito estranho que as equipes de buscas são bem treinadas ali para procurar perto de água, todas as trilhas. Eles teriam que olhar dos dois lados do rio e eles não encontraram ele. Tinham cães farejadores.
Estranho.
Tudo é bem estranho, né? E assim, pelo que eu li, eles fizeram buscas nesse Bernard Creek, mas não andaram em toda a trilha. Tipo assim, uma trilha de 3 quilômetros, eles fizeram só parte dela, o que é uma pena, né? Ele não estava na trilha, ele estava a 70 metros, mas era perto o suficiente, por exemplo, para ele ouvir uma equipe de busca. Por que que eles fazem? Geralmente eles fazem barulho, eles batem palma, eles apitam e depois eles ficam em silêncio para ver se a pessoa responde. Então, assim, apesar de não estar na trilha, mas se a pessoa estivesse procurando por ele na trilha, tudo indica que ele ouviria.
Sim.
E responderia de volta, sabe?
É bem perto, né?
Então, assim, tem até quem fale que talvez ele não quisesse ser encontrado. Pelo fato dele estar com uma arma, pelo fato dele ser um ex-prisioneiro, mas eu também não acredito muito nessa história.
E até essa questão da arma, acho que se ele fosse encontrado, no caso ali, ele não era um suspeito de nada, ele era só uma pessoa que tinha que ser resgatada, ele não seria revistado.
Sim. E eu quis falar desse caso quando eu citei lá no começo a história do escoteiro Marco Aurélio, que até hoje estão procurando ele há mais de 30 anos, se eu não me engano são 35 anos que ele está desaparecido. Porque eu acho que corpos não se encontram com tanta facilidade quanto as pessoas pensam, né?
Uhum.
Você vê, ele tava com uma mala enorme, cheio de itens, e demorou 10 anos para ele ser encontrado. E foi um por acaso. Um caçador tava lá, viu esses itens jogados e olhou e tinha um pedacinho de crânio, que vocês vão ver lá no nosso Instagram. Não acharam um crânio, o esqueleto dele completo. Acharam, assim, tipo, 30% do crânio, alguns pedaços de ossos, uhum, e nada mais, né? Então, eu acredito que muitos casos que estão aí, desaparecimentos misteriosos, não são tão misteriosos assim. Às vezes a pessoa, por algum motivo, ela morreu lá e esses restos mortais nunca foram encontrados.
Sim, é igual na história da Gabi Petito, quando eles foram buscar por ela, eles encontraram corpos de pessoas que já estavam desaparecidas há muito tempo.
Sim.
Né? E não foi uma, foram várias pessoas que eles encontraram mortas.
Eu acho que lá tem um fator que não tem o que tem aqui no Brasil, que é o famoso urubu.
Também, o corpo.
Porque,
né,
aqui no Brasil, se a polícia não encontra, o urubu encontra.
Mas acho que lá tem corvo, não tem?
Mas eu não sei se eles são, assim, carniceiros como os urubus.
É, verdade.
Porque aqui, principalmente, se for uma área aberta, né? Não sei se em mata fechada eles têm todo esse poder. Depende, acho que, da fome deles. Mas eu acho que aqui tem esse fator, tem a questão do cheiro. Porque eu já ouvi falar que o cheiro de um corpo de decomposição você sente a quilômetros. Uhum. Né? E se essa trilha do Burnett Creek fica a 70 metros e várias pessoas passam ali todos os anos, todos os dias, esse corpo não exalou tanto cheiro.
Pois é.
Ou a pessoa não identificou que era um cheiro de corpo também, que é uma coisa muito específica, né? Mas o fato é que demorou 10 anos para chegar até lá. E foi um mero acaso que um cara tropeçou numa mochila e viu uns restos mortais. Né? Assim, não estava mais procurando por ele nem nada, né? E eu também quis falar desse caso de Idaho, porque tem um outro caso famoso também, que os restos mortais também foram encontrados agora em 2021, que era um homem que estava desaparecido desde 1968, que chamava-se Raymond Jones, e desapareceu há 53 anos atrás, quando ele caçava cabras montanhesas ao longo do Hayden Creek, também em Idaho. Ou seja, às vezes eu acho que tem vários casos de desaparecimentos que podem ser resolvidos, meu, quase 53 anos depois, sabe? O cara vai lá, encontra um ossinho, consegue comprovar que era ele, né? Mas, claro, a gente talvez nunca vai conseguir saber a verdadeira causa da morte, porque os anos vão se passando, mas tem muitas situações que podem acontecer no corpo simplesmente ficar camuflado ali e tudo mais.
Esse caso me lembra um dos casos que eu mais me intrigou até hoje também, que foi aquele das turistas holandesas que se perderam na trilha do Panamá.
Sim.
Né, que também só foi encontrado parte dos ossos dela. Nossa, essa história, assim, já pesquisei tudo que tinha e até hoje eu não tenho uma teoria muito boa pra ela, mas...
É, aquele caso também é bem famoso, bem, parecido, bem bizarro. Né? E você sabe que é curioso que encontraram as botas e os ossos dos pés dela, né? E justamente isso. Uma coisa que falam é o fato de algum animal pode ter transportado essas botas, né? E nesse caso aqui de hoje do Todd William, como as botas não foram encontradas, também existe a possibilidade do animal ter pego aquela bota com o resto mortal dele que ainda estava lá em decomposição e levou para se alimentar.
É, porque vai chegar uma hora que os animais já vão ter comido todo o corpo, mas ainda vai ter um pouco de carne dentro da bota.
Exatamente.
Então... Sim, podem ter levado a bota para algum lugar.
Agora eu vou falar por que, que eu gostei desse caso. Porque tem um caso que eu contei que foi um dos primeiros, se não o primeiro caso que eu contei nesse podcast, não foi o primeiro, mas acho que foi o terceiro, que é o desaparecimento do garotinho chamado Dior Kanz, que aconteceu em Idaho.
Eu ouvi esse caso.
E eu sou completamente viciada nesse caso, completamente. Eu fiz dois episódios, eu fiz um episódio em duas partes, lá nos primórdios, assim, não é um episódio que eu me orgulho muito, que eu tava começando esse podcast, mas ao mesmo tempo, eu acho que foi mais ou menos o que aconteceu com o Dior. Eu não acho que foi um crime, eu sempre achei que foi um desaparecimento, acho que eu sou a única pessoa do mundo que acha isso. Lá nos Estados Unidos, todo mundo fala, foi o pai, foi a mãe, mataram esse menino, esconderam esse menino nunca foi pro campground, e eu falo, eu acho que ele desapareceu e vão achar o corpinho dele, sabe? Porque, por exemplo, uma bota... uma calça, uma roupa, demora centenas de anos para se decompor totalmente. Às vezes um tênis, que é uma coisa cheia de plástico e cheio de material artificial aí, às vezes demora 30, 40 anos o tênis está intacto, sabe? Botas, botas de couro, essas coisas, elas praticamente duram séculos. Então eu acho que um dia a gente ainda vai saber o que aconteceu com o pequeno Dior Cans Jr., que é um caso que me deixa muito intrigada, esse é um caso que eu quero saber o que aconteceu com aquele menininho. Acho que muita gente aí que curte True Crime gosta desse caso. Tem na Netflix, para quem quiser pesquisar mais. Tem muita coisa na internet. E foi por conta disso que eu falo que eu acho que um dia a gente vai encontrar a botinha dele, a roupinha dele, os ossinhos dele, e vamos ter uma resposta sobre o caso do Dior. Apesar de muita gente achar que não.
Parece aquele caso também do Dingo, né? O Dingo roubou meu bebê.
Uhum.
É um caso australiano. É, esse também, que a mãe tinha sido presa e anos depois acharam a roupa do bebê lá onde os Jingles estavam. Então, realmente, o Dingo roubou um bebê.
E tem um outro caso que eu também já contei, que esse também é um caso muito parecido com o de hoje, que foi encontrado os restos mortais, mas não se sabe como chegou até lá, que é do menininho, do Jared Atadeiro, que também tem aqui no Drink com Crime, que também é um dos primeiros casos que eu contei. Como eu adoro casos de desaparecimento em parques nacionais, esse também é um caso que me intriga bastante. Tem livro, tem história do pai, eu conto também no Drink com Crime, quem quiser ouvir. Mas assim, ouçam assim, com carinho, com amor, porque assim eu estava aprendendo ainda a fazer essas coisas aqui que a gente faz até hoje. Acho que a gente melhorou um pouco, né, Ju?
Ah, com certeza, melhoramos muito. A gente não tinha nem microfone no começo, né? Assim, um microfone Sim. bom. Era, gravava no microfone do computador.
Exatamente, então agora a gente já está melhorando e procurando sempre trazer coisas mais legais e conteúdos interessantes para vocês. E vamos dar spoiler dos próximos episódios, Ju, ainda não?
Ah, podemos dar, fala aí.
A gente vai contar um caso de um assassinato, muito em breve, de duas meninas que faziam um assassinato bem brutal. E vocês vão ficar muito intrigados também com a motivação do crime, que eu acho que é um crime bem cruel. É um crime histórico e é um caso que aconteceu na Nova Zelândia. Então fiquem ligados que o nosso próximo episódio vai ser muito interessante. E vocês também vão ficar bem intrigados com a motivação desse crime, que é um crime resolvido, tá? E o que mais, Ju? Vamos falar para a galera apoiar a gente? Fala um pouco aí.
Sim. Para a gente continuar a crescer e fazer um 2003 muito melhor, a gente precisa de muito de vocês, dos nossos apoiadores. Então, quem puder nos apoiar pela Aurelo, que é o único agregador que remunera os criadores de podcast, os criadores de conteúdo por clique, por play.
E lá na Aurelo vocês também podem ser apoiadores. E a Ju tem uma novidade para contar. Quem é apoiador vai receber um episódio exclusivo todos os meses. E o próximo episódio é muito intrigante também, hein, Ju?
Também, também.
É uma morte que você fala assim, será que foi assim que mesmo que ele morreu? A causa da morte é uma, mas ninguém acredita naquela causa da morte.
É.
E tudo que aconteceu na noite anterior dessa morte te faz pensar que talvez o laudo oficial da morte não esteja certo. Então assim, já fico...
Sim.
E só quem vai saber dessa história quem for apoiador.
Apoiador, exatamente.
E aí é um caso inédito também. Esse é inédito, inédito mesmo, é da Ju. Uma história incrível que vocês vão amar. Então, só quem é apoiador vai poder ouvir. Se você não quiser apoiar a gente pela Aurelo, você fala, ah, eu não gosto de ouvir por lá. Vocês também podem apoiar a gente pelo Pix, que a chave Pix é o nosso e-mail, que é o drinkcomcrime@gmail.com. Aí, assim que vocês fizerem qualquer valor, vocês mandam pra gente o comprovante, tá? E a gente também tem um Catarse, que lá também tem as opções que você escolhe e também a premiação que você escolher, tá bom? Então é isso. Eu acho que esse ano vai ser incrível. Toda terça-feira a gente vai se encontrar aqui e quem for apoiador também vai se encontrar com a gente mais vezes. E quem quiser encontrar a gente também nas redes sociais, a gente está lá no Instagram, no @drinkcomcrime, e vão estar todas as fotos desse caso lá. Gostou, Ju?
Adorei! Muito legal o caso.
Bem legal. Adoro.
Também.
Eu adoro. Não, não pode ser que não seja um crime? Pode ser que não seja um crime, mas pode ser que seja, né?
É, como você falou, a gente tá todo mundo pensando muito do caso do desaparecimento do Pico dos Marins, né? Que é um caso, assim, Sim. muito famoso, que é, acho que todo mundo já conhece, já ouviu. E realmente, né, pode ser que tenha sido também só um acidente. E por isso que vale a pena falar desse tipo de caso, porque muita gente fica pensando, pode ser um crime e tal. E quando a gente descobre, pode realmente ser um acidente, algo natural, ou não.
Sim.
Por isso que a gente tem que falar disso.
Eu acho que as explicações mais óbvias e mais simples sempre são as mais prováveis, né? Eu ouço muito, quem ouve muito true crime ouve isso. E eu realmente concordo. No caso do Marco Aurélio, apesar de eu seguir o caso há anos, e tem várias especulações que ele foi visto em tal lugar, ele foi visto em tal lugar, eu realmente acho que não. Eu ainda acho que ainda mais que um caso que aconteceu no Brasil, o povo fala demais. Quando cai um avião, falou que viu o cara vivo. Quando caiu no seu cara, o cara viu o avião caindo, rolando do céu, e chega lá, não tinha nada a ver. Então as pessoas gostam de inventar muita história, né? Acho que talvez para aparecer. E eu acho que, na minha opinião, o Marco Aurélio está morto lá no Pico das Marins, na montanha, que não foi um crime, foi um acidente e tudo mais. E eu adoro esse caso, eu acompanho, eu sei de vários detalhes. E no caso do Marco Aurélio, especificamente, ele tinha um problema sério de visão. Ele tinha muita dificuldade para enxergar. Então, isso pode ser um fator que contribuiu para ele ter caído numa fenda e tudo mais. Mas eu ainda acho que algum dia a gente vai encontrar algum resto mortal dele. Uma bota, como a gente falou, um pedaço de roupa, a mochila que ele usava, sabe? E eu ainda acho que algum dia a gente vai ter uma resposta. Então é isso, vamos ficar por aqui?
Sim. Rapidinho, eu também acho isso, até porque o Marco Aurélio, ele tem um irmão gêmeo, então eu acho muito difícil, se ele tivesse vivo, ele não teria aparecido, sabe? É muito difícil.
Ah, eu vou aproveitar e também fazer um jabá para quem ainda não ouve o podcast Caso Lucas Terra, que é um caso polêmico também, muito, um caso bacana aí que a gente está cobrindo semanalmente aí. Agora, na verdade, os episódios vão ser todo dia 10, 20 e 30 do mês, comigo e com a Daiane Polizel, contando toda a investigação do caso Lucas Terra, com entrevistas exclusivas e tudo mais, e até a data do julgamento dos dois últimos acusados, que vai ser em abril deste ano. Então, imperdível, um podcast que vai dar muito o que falar, está dando muito o que falar, e eu gostaria muito que os ouvintes do Drinkzinho também pudessem ir lá prestigiar o caso Lucas Terra. Então é isso. A gente se vê na próxima terça-feira, então, pessoal. Não se esqueça, terça tem episódio inédito. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.
Beijo. Tchau.